presidente do Conselho Deliberativo da Abitrigo, Associação Brasileira da Indústria do Trigo, que chega para nos trazer boa notícia aqui nessa manhã. Rogério Tondo, bom dia.
Bom dia a todos e a todos os ouvintes também.
Expectativa para essa safra de trigo aqui no Rio Grande do Sul?
Olha, essa semana teve a abertura da Fenatrigo em Cruz Alta, e as informações que me passaram, o pessoal está muito impressionado com a qualidade da lavoura e com a grande expectativa de uma safra muito recorde mesmo, bem acima do ano passado.
Percentualmente ou em números, o que o senhor pode nos trazer para a gente comparar com o ano passado?
Oficialmente, a Conab, ela colocou o ano passado como 3 milhões e meio de toneladas, mas o Rio Grande do Sul exportou 2 milhões e 950 mil toneladas, mais o consumo da moagem do Rio Grande do Sul, a conta não fecha. Então, a gente julga que o ano passado a produção de trigo foi superior aos 3 milhões e meio informados pela Conab. Neste ano aqui, a Conab também vem com um número mais abaixo do privado. A Conab fala em 4 milhões e 300 mil toneladas e o setor privado fala em 5 milhões e 300 mil toneladas. Mas comparando só o dado oficial da Conab, nós vamos falar em 25% a mais de produção. Então, realmente vai ser uma colheita recorde. E muito importante, com uma grande qualidade de trigo gaúcho, que já tinha sido reconhecido em vários anos anteriores.
E como é que estão os preços? Porque sempre quando a gente comemora uma boa safra, também tem que fazer essa relação, né, para ver como estão os preços.
Os preços estão que nem um eletrocardiograma de um cardíaco debilitado, viu? Porque ele sobe e desce, a questão do câmbio influencia bastante, a guerra na Ucrânia também influencia muito os mercados, então nesses últimos tempos tem sido de muitas altas e baixas. Mas de qualquer forma, mesmo na mais baixa cotação, os trigos estão muito, mas muito acima das cotações de 2019, por exemplo. Então, hoje o preço para exportação no trigo no Rio Grande do Sul, posto em Rio Grande, ele está em torno de R$ 1.800 a tonelada, que isso equivale a US$ 340. Mas o próprio produtor não está querendo vender, ele acredita que vai ter condições de melhorar o preço.
Bom, o Rogério Tondo, Andressa e Rosane, é o presidente da Orquídea, foi na semana passada, fui lá buscar a informação do investimento lá da ampliação de R$ 120 milhões da fábrica de Caxias do Sul. Presidente, e o pessoal está muito estocado também em trigo, porque comprou com receio de faltar devido à guerra, né? A Ucrânia é uma grande produtora de trigo e isso deve trazer uma redução de preços que acaba indo pela cadeia econômica e chegando no consumidor nos derivados de trigo. Pãozinho, massa, biscoitos.
Sim, Jane, a questão esse medo que ocasionou pela guerra da Ucrânia, que iria faltar trigo no mundo inteiro, fez com que o Rio Grande do Sul em particular, né, mas o Brasil, fosse um grande exportador de trigo. E isso inflacionou de uma forma tal que criou um pânico no Brasil em termos dos moinhos, por conta que se iria faltar trigo. E de onde nós iríamos buscar esse trigo se viesse a faltar? E a que preço também? Então foi uma corrida que incentivou mais aumentos de trigo. O fato é que os moinhos acabaram se estocando para alongar até um mês depois da colheita. Então os preços que os moinhos estão trabalhando hoje, eles estão muito acima hoje do mercado. Eu diria que R$ 2.100 a tonelada é o custo dos moinhos contra um custo hoje, como mencionei há pouco, FOB Rio Grande de R$ 1.800. E isso impede com que haja uma transferência imediata para o consumidor dos preços em função dos custos dos moinhos. Mas que a tendência aí por novembro e dezembro ficar mais alinhado e dar um alívio para o consumidor, com certeza.
Previsão de quanto deve cair para o consumidor, podemos fazer?
É uma bola de uma bola de cristal isso aí, mas eu posso fazer uma os preços de 2.100 agora a tonelada para 1.800. Nós estamos falando de uns 10% de diferença, só que tem outros insumos que têm aumentado bastante, a questão de frete, a questão dos salários, a inflação que o Brasil residual tem de repasse. Então, eu não diria que há muita expectativa de queda, né? O que eu acho que nós vamos ter uma tranquilidade maior no próximo ano em relação ao que tivemos no ano de 2022 com relação a preços e inflação nos alimentos.
Esse bom resultado deste ano, o senhor acredita que deve estimular o aumento da produção de trigo nos próximos anos?
Com certeza, Rosane. A semana passada nós tivemos o nosso congresso da Bitrigo Internacional e teve o pessoal da Ministério da Agricultura, da Embrapa, e a programação é muito alvissareira para a cultura do trigo no Rio Grande do Sul. Só para ter uma ideia, as culturas de inverno, elas só abrangem 1,5 milhão de hectares no Rio Grande do Sul contra 6,5 milhões de hectares plantados de soja e milho. E essa dobradinha, cultura de inverno e cultura de verão, elas são muito importantes para melhorar a fertilidade do solo. Então, há uma expectativa muito grande de ampliação natural do trigo no Rio Grande do Sul, porque já começou a ter três mercados, né? O mercado de exportação, o mercado de rações e o próprio mercado interno do Paraná e Santa Catarina. E o Brasil, no Cerrado do Brasil, a Embrapa tem feito um trabalho muito interessante de culturas, e lá deverá ser a nova fronteira agrícola do trigo no Rio Grande do Sul. Fala-se que até 2025 a gente possa ter 20 milhões de toneladas no Brasil.
Presidente, a qualidade do trigo. Até poucos anos atrás se falava de que a qualidade do trigo produzido aqui no Rio Grande do Sul não era a qualidade que os moinhos e que a indústria de alimentos precisava. E isso mudou muito de um tempo para cá. Como se conseguiu alcançar uma qualidade a ponto de que o trigo do Rio Grande do Sul é aproveitado pela indústria de alimentos aqui do estado?
É bem colocado, Jane. Eu acho que esse ponto todo se deve à qualidade do nosso produtor rural e também às nossas empresas de pesquisa de sementes. Eles fizeram um trabalho excepcional e atenderam, realmente perguntaram aos moinhos, às indústrias, o que vocês necessitam, né? E eles foram atrás de pesquisa, de investimento em lavoura, e que proporcionou essa melhoria de qualidade. Eu diria que é tão boa essa melhoria de qualidade que o Rio Grande do Sul chegou a importar 50% do que precisava da Argentina por conta de qualidade. Hoje esse número não chega a 10%. E até para exportação, o Brasil, no caso o Rio Grande do Sul, está sendo muito lembrado na hora de comprar trigo de qualquer parte do mundo, porque a qualidade do trigo gaúcho está de excepcional maneira e em muitos casos até superior ao trigo argentino.
Eu queria que o senhor explicasse melhor para os nossos ouvintes o que significa qualidade em matéria de trigo. Porque, assim, para o leigo, né, o trigo, ok, é o grão mais recheado. O que é qualidade quando nós falamos de trigo?
Bom, é que a maior parte do consumo do trigo é destinado para panificação. Eu diria que 60% do uso ou mais. E quando é aplicado para pães, o trigo precisa de uma proteína mais alta, mais forte. E por isso que o pessoal requeria muito trigo importado, sobretudo da Argentina, porque lá esse trigo tinha mais força, mais qualidade de proteína. Agora, quando a gente vai fazer farinhas para uso de biscoitos, é o contrário. O pessoal precisa de uma farinha com proteínas muito baixas. Então, muitas vezes, a gente usa até o termo errado, Rosane, porque existe qualidade em qualquer tipo de trigo, mas depende da sua utilização, ou seja, há trigos excepcionais para fazer pães e há trigos excepcionais que não podem fazer pães, mas que fazem um bom biscoito. Então essa é a diferença aí. Os Estados Unidos é muito craque nisso aí, ele consegue ter um trigo especificamente fraco, que é chamado para biscoitos ou ração, e um trigo de alta proteína para uso de massas e pães.
Ok, nós lhe agradecemos pelos dados trazidos aqui no programa. Bom dia, bom trabalho para o senhor, presidente do Conselho da Associação Brasileira da Indústria do Trigo, Rogério Tondo. Obrigada.
Obrigado pela presença. Bom dia para vocês.